Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Cerca de uma légua abaixo da confluência do Atibaia com o Piracicaba, e à margem deste último rio, estatuada a Fazenda das Palmas. Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa das que então contava a província de São Paulo, e foram convertidas a ferro e fogo em campos de cultura. Daquela que borda as margens do Piracicaba e vai morrer nos cantampos de Ipu, a da restam grandes matas, cortadas de roças e cafezais. Mas difícil se encontram junto àquele diz gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas, que serviram à exploração de Mato Grosso. Daí partiam pelo caminho d'água as expedições que os arrojados paulistas as levavam às regiões desconhecidas do Cuiabá, descortinando o deserto e rasgando as entranhas da terra virgem, para arrancar-lhe as fezes, que o mundo chama ouro, e comunga como a verdadeira hóstia. No ano de 1846 era de retifente fundação a Fazenda das Palmas, que Luvão, seu proprietário, recebera de herança paterna, ainda nas condições de simples situação, com um velho casebre de caipira, dois cafezais e alguma pouca roça. Tinha Luiz Galvão o gênio empreendedor e gosto para a lavoura, casando com a filha de um capitalista de Campinas, que lhe trouxe em dote algumas denzas de contos de réis, além do crédito, pôde ele, dando alas à sua atividade, fundar uma importante fazenda, que a muitos respeitos serviria de norma e escola ao agricultor brasileiro. Ao passo que se adiantando à lavra das terras, erguia-se na chafronteira o rio uma bela casa da de morada em dois lances abarracados, com um pequeno mirante no centro, sobreposto à larga portada, esta abria para o patamar ladrilhado de uma pequena escada de 6 degraus que descia ao terreiro. Formava o edifício uma face da vasta quadra, onde se foram levantando sucessivamente casas para o administrador e feitores, senzalas para os escravos, o engenho de cana, a fábrica do café, tulhas de feijão e milho, além de outros acessórios do grande estabelecimento rural, que veio a tornar-se depois a Fazenda das Palmas. Do terreiro da casa partia o caminho principal da fazenda, e que se estendia pelo espigão da colina e bifurcava-se de espaço a espaço para a serventia das várias geiras de lavoura. O ramo principal, fugindo os alagados e descrevendo uma grande curva, ia entroncar-se, a meia légua de Santa Bara, na estrada geral de Constituição a Campinas. No ponto em que esse carreador transpunha o valado principal da fazenda, aí fechado também por uma tronqueira, um cavaleiro embuçado, oculto no carrasco, voou ambas as mãos a rabo em do cocando curial, soltando um apito longo e cheio, o mesmo que ouvira em A. Imediatamente do próximo canavial ondulou, e surgiu na orelha um negro moço, com o corpo nu até a cintura e a misa atada aos quadris à guisa de tanga. Os lanhos das faces indicavam a casta monjola do africano, em cujo rosto se desenhava a astúcia do gambá e alguma coisa do focinho desse animal.
Quem és tu?
Perguntou o cavaleiro vendo o negro dirigir-se a ele.
Monjolo, meu branco. Faustino mandou dizer a senhor que tudo se arranjou como ele prometeu.
Mas por que não vê ele mesmo?
Pois branco não vê que ele está lá em casa ocupado.
Pergunta-lhe.
Gente, desconfia então essa cambada de pajes e crioulos, que é mesmo da pele do cão.
O patife quer trapacear.
Branco está de orelha em pé, pois olha, Monjolo é negro de bem. Quando ele dá sua palavra e aperta dedo mindinho, está acabado é como rabo de macaco. Quebanas não solta galho por nada desta vida, nem que arrebente. Anda lá, bruto, desembucha de uma vez o recado, que não estou para aturar-te.
Disse o preto fazendo um momo de pouco caso.
Falas ou não? Que é que senhor quer saber? O diabo sempre vai hoje à vila.
Vai, meu ranco brambo, vai, mas não é que é capaz de cair no inferno, não.
Alguém o arrar. A que hora sai ele da fazenda?
É mesmo de manhã.
Norda, cavalo já está selado.
Capanga só vai um mofino como o quê?
Os outros Faustino arranjou como branco sabe.
Então só leva duas pessoas.
Duas só, sim, senhor. Paje Capanga.
Está bom, toma lá para o pito, disse o cavaleiro atirando-lhe um pataco de prata.
Agora vê se vais dar com a língua nos dentes.
É!
Mon branco não conhece este negrinho da carepa, não.
Não, já não ouviu o embuçado que, dando réias ao animal, afastou-se na direção da estrada geral.
Era acidentado o terreno que atravessava esse caminho,
cortado no maciço de uma mata virgem, tão exuberante, que todos os anos fechava com os renovos da vegetação a picada aberta no inverno. O solo aí, como em toda a cercania, cobre-se de uma crosta da argila rocha, afamada na província por sua espantosa fertilidade. Em verdade, quando se deixa Campinas, e a pata dos animais começa a triturar essa terra ferruginosa, tão fácil de converter-se em pó utilíssimo, como em profundo tremedal, a natureza muda de aspecto, arreia-se de galas, e aos campos Tamonosto, embora célebres, de Piratininga, sucedem os bosques frondosos de Piracicaba. Não obstante ser o caminho em toda a sua extensão, desde a extrema da fazenda, coberto e sombrio, havia contudo um lugar, cujo torvo aspecto correspondia ao terror supersticioso que inspirava e a sinistra reputação que adquirira. Pouco além da interseção de outra picada, coleava o caminho algum tempo entre marachões cobertos de arvoredo, e por fim, metendo-se pela garganta de um rochedo escabroso, descia em zigue-zagues para remontar ao posta a rampa de profunda grota. Como se não bastasse essa conformação cavernosa do terreno, a vegetação nutrida pelo húmus vigoroso que as enxurradas depositavam nesses barrocais, exuberava sua maior pujança e frondeava as árvores seculares, embastindo as sêbices de verdura que vestiam os grossos troncos e lastravam pelos penhascos. Da gente da vizinhança era conhecido aquele lugar por Ave Maria, talvez de não passar alguém ali, sem romper-lhe dos lábios trêmulos aquela imprecação de susto. Nem sempre fora com eficácia a Ave Invorvina da padroeira, pois a tradição conservava o nome das vítimas, que aí haviam sucumbido. Nenhum sítio em verdade se encontrara azado para uma emboscada. Ayacuto, um sicário conseguiria a salvo dar conta de uma comitiva, sem que os companheiros se pudessem mutuamente defender, nem mesmo aperceber-se da sorte que os aguardava. Tal era a estreiteza do sinuoso desfiladeiro. Dizia a gente do lugar que ouvia-se na azinhaga funesta um incessante gemido de agonia, e não faltava quem o atribuísse às almas penadas dos infelizes, que aí se finavam insepultos, devorados pelos urubus.